Olá, seres altamente evoluídos ou não. Hoje a gente está aqui com mais um Tesla Coil. Hoje eu estou aqui com a Lívia.
Oi, gente.
E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. É uma honra receber ele. Esse cara, ele é meu ídolo. Eu estou aqui com o Marcelo Glazer. Diga oi aí, Marcelo.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
Bom, Marcelo. Cara, eu acho incrível que você aceitou nossa entrevista. A gente é pequeno aqui nos podcasts e tudo. Tão jovem, né, iniciando na divulgação científica. Cara, só de te entrevistar, pra ser sincero, já vale a pena nosso trabalho, assim. Claro, além de falar pras outras pessoas, né, te conhecer é um prazer.
Tudo ótimo, acho bom estar aqui, aí vamos dar um pontapé nesse Tesla Coil aí, né, vamos lá.
Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
Então, Marcelo, eu acho até curioso que, tipo assim, aí quando a gente pesquisa até físico brasileiro no Google, aparece seu nome. Como é que as coisas tomaram uma proporção? Mas assim, uma coisa que eu sempre quis perguntar pra uma pessoa como você, como é que era na sua graduação? Você passava muito aperto com as matérias do ciclo básico, umas coisas assim?
Então a verdade é a seguinte, o meu caminho não foi fácil, né? Eu não era aquele cara gêniozinho que não estudava, tirava sempre 10. Não era, realmente não era esse cara. E na verdade, quando eu era adolescente, tipo, ainda na oitava série, mais ou menos assim, eu não era muito bom em matemática. Eu comecei a ficar bom em matemática quando realmente eu resolvi que eu tinha que aprender aquele negócio de alguma forma, entendeu? Então, eu estudei muito. Então, a coisa não veio caída do céu, assim, pronta, mas veio porque eu me dediquei demais a entender de vez matemática. E chegou uma hora que a coisa meio que clicou na minha cabeça, uma coisa assim meio estranha, sabe? Você passa por uma transição de fase e, de repente, as coisas começam a fazer um sentido que antes não faziam. E quando eu entrei para a universidade, eu, na verdade, entrei para engenharia química, não entrei para física, na UFRJ, e ficou muito claro para mim que meu negócio era cálculo, era física, e não era laboratório de química inorgânica, ou química orgânica, pior ainda. E com relação às coisas estarem serem fáceis ou não, sempre foi a mesma coisa, entendeu? Eu fui um cara que eu estudei bastante, sempre estudei muito, e estudava mais do que precisava de uma certa forma, quer dizer, eu tinha aquele interesse que ia além do que era apresentado na sala de aula. É uma coisa que eu sempre digo para a moçada mais jovem, é que não dependam dos seus professores, entendeu? Vocês têm que criar uma espécie de independência para realmente poder querer aprender e não ficar sentado ali recebendo aquela informação meio empacotada na sala de aula. Eu tinha essa iniciativa, então eu era rato de biblioteca, sabe? Lia livros além do que precisava ler, li as Feynman Lectures on Physics, por exemplo, que é um texto assim clássico, durante as minhas primeiras férias de verão. Então eu diria que eu ralei bastante, mas eu vi os frutos do meu trabalho acontecendo. Então a graduação foi meio assim, e quando eu me transferia da engenharia para física, que eu saí no terceiro ano, eu fui para física da PUC, que na época, estou falando aqui dos primórdios da civilização humana, 1979, por aí, 80, aí o curso de física da PUC realmente era assim meio massacrante, era excelente, e eu estudei muito, mas aí era só eu e mais 5 nerds, e a gente ralou pra caramba e conseguiu passar, e se classificar bem, e o resto é o que aconteceu na pós.
Imagino. Depois você foi ter um retorno, né, pra Federal, né, do Rio de Janeiro, né, na pós, mestrado, certo? E depois foi para fora, né? E, assim, apesar de ser em época diferente, eu acho que isso até é bom ser comentado, qual que é a diferença que você sentiu, assim, de uma federal para uma faculdade particular e também e para o modelo americano, que agora você é professor em Dartmouth, né? Uhum. Mas em 2020, né? O que, que você vê nessa questão de espaço-tempo aí, né? Fazendo tão trocadilho aqui.
Então, acho que os modelos de as gigantescas universidades federais e estaduais do Brasil são muito diferentes das universidades privadas, tipo a PUC, não só no campus do Rio, como qualquer campus da PUC. Campus de Porto Alegre, em Curitiba, são assim excelentes, são maravilhosos e tal. São muito menores, né? Então, eu acho que você tem uma relação com os professores que tende a ser um pouco diferenciada e tal, mas em termos de qualidade de ensino, eu diria que todas são boas dependendo do professor, é uma coisa muito individualizada, sabe? Eu acho que você vai ter professores bons e professores ruins em todas as universidades que você vai. Então, mais uma vez, o que interessa não é tanto qual universidade que você vai, mas a sua relação com o aprendizado. É uma coisa que tem que vir de você, sabe? Uma coisa que vem de dentro. Hoje em dia, em tempos de internet, eu acho que você tem 1000 recursos para poder crescer, sabe, como aluno. E quanto mais independência intelectual você desenvolver, você cria grupos de estudos com amigos, etc., melhor, né? E a comparação com os Estados Unidos é meio injusta, né? Porque aqui as universidades têm uma quantidade de recursos gigantesca, né? Então, os laboratórios são super bem equipados, né? E eu diria que os laboratórios que eu fiz nas duas universidades, tanto na Federal quanto na PUC do Rio, também eram bons já na época, sabe? Mas eu acho que a comparação aqui com os Estados Unidos é meio injusta, porque aqui a gente está na crista, vamos dizer assim, em termos das universidades americanas, para mim, são a maior riqueza desse país. Sabe? São absolutamente incríveis. Não é à toa que das 10 melhores universidades do mundo, eu diria que pelo menos umas 7 são aqui nos Estados Unidos. Né? Então, isso daí tem a ver com recursos assim, muito, muito bons. Elas são universidades ricas, tanto as estaduais e federais. Não tem universidade federal nos Estados Unidos, né? Você tem só universidades estaduais e universidades privadas, né? E a maioria delas realmente tem recursos muito grandes. Primeiro porque você tem muito fomento à pesquisa aqui nos Estados Unidos, e isso enriquece a universidade, porque a cada dólar que você recebe das entidades que dão dinheiro para pesquisa aqui, né, o CNPq e FINEP dos Estados Unidos são chamadas de National Science Foundation, National Institute of Health e tal. Cada dólar que você recebe, você tem que pedir 59 centavos a mais que vão para a universidade. Entendeu? Então, quanto mais bolsas os pesquisadores recebem, mais dinheiro as universidades recebem também. Então, as universidades têm interesse muito grande em fomentar a pesquisa, né? Porque, obviamente, com isso todo mundo ganha. E fora isso, tem uma outra coisa aqui nos Estados Unidos que não existe no Brasil, que é a devoção dos ex-alunos às universidades. Então, a ideia de filantropia, entendeu? De você doar dinheiro depois que você se forma e tal à universidade é muito, muito forte aqui. E essas universidades, elas têm fortunas, quer dizer, as melhores têm fortunas. Por exemplo, a minha universidade tem um orçamento de investimento de em torno de 4 bilhões de dólares, tá? Que os caras têm lá na bolsa e são investidos e tal, e com os juros disso, eles ajudam no custo de funcionamento da universidade. A Harvard, eu acho que tem, sei lá, 15 ou 18 bilhões, eu nem sei os números atuais, mas é muito dinheiro. Então, isso é uma coisa que não existe. Então, eles têm toda uma organização para levantar dinheiro com os ex-alunos. A PUC está começando a fazer isso, com a organização dos ex-alunos e tal. Mas essa ideia de filantropia para as universidades é uma coisa meio inexistente ainda no Brasil.
Imagino. A situação do Brasil está bem diferente, né? Você chegou até na pergunta, respondeu uma que eu iria fazer, que é a situação do pesquisador no Brasil e nos Estados Unidos, né? A diferença, né? Dá para perceber questão de equipamento, né? Como é que funciona para o pesquisador nos Estados Unidos essa questão? É considerado uma profissão, tem carteira de trabalho, alguma coisa do tipo?
Então, aqui nos Estados Unidos não existe carteira de trabalho, né? A estrutura federal aqui é completamente diferente. Você não tem uma carteira de trabalho, você tem um trabalho. Então não existe essa coisa da profissão ser reconhecida ou não ser reconhecida. O que eles têm é você tem uma profissão, qualquer que seja, e você recebe um salário e parte desse salário, o teu empregador deposita parte desse seu salário no seu plano de aposentadoria. E se você quiser, você também pode contribuir para esse teu plano de aposentadoria. Tá? Então não existe o reconhecimento da carreira de físico, ou de astrônomo, ou de bioquímico, existe simplesmente a carreira de físico, astrônomo, bioquímico. E, em geral, uma coisa que é muito diferente também com relação ao Brasil é que aqui, se você faz um doutorado em física ou em matemática, isso não quer dizer que você tenha que ficar sendo professor, ou universitário, ou ensino médio. você pode trabalhar em um monte de outras coisas, entendeu? O mercado de trabalho aqui na Europa, na Ásia, absorve doutores nas ciências em profissões completamente diferentes. Então, por exemplo, tem muitos alunos meus de doutorado que se formaram e tal, e que trabalham no mercado de capitais. Eles fazem modelos de investimento usando modelos de computação que são meio parecidos com o que a gente usa aqui em física e tal, mais ligado ao mercado de capitais. Tem gente que vai trabalhar em firmas de consultoria. Por exemplo, teve um rapaz brasileiro muito, muito bom, chamado Leonardo Mota, que veio lá do Pará, e depois ele do Pará, ele foi para a USP fazer o mestrado, veio fazer o doutorado com a gente. Depois ele voltou para o Brasil para trabalhar no grupo de investimento do Itaú. Então, isso é uma coisa que está começando a começar. Eu nem sei onde ele anda hoje em dia mais, mas é uma coisa que, então, você não tem aquela, eu vou ser físico, então eu vou ter que ser professor de física na universidade. Isso não existe aqui. Tem 1000 empresas de engenharia que também contratam físicos, matemáticos, químicos, principalmente pessoas que têm habilidade em interpretação e trabalhar com dados e simulação em computador. Entendeu? Porque aí o universo é o limite, né? Você pode trabalhar em... Isso é uma coisa que no Brasil está ainda engatinhando.
E por falar nisso, como é que você vê o momento atual do Brasil? É porque uma coisa é a gente que está aqui no meio do furacão, né? No ciência, né? No Brasil. Outra é alguém que está podendo observar de fora. Como é que você vê o movimento científico atual do Brasil?
Pois é, essa é uma pergunta muito boa e, sinceramente, eu estou fora, mas eu estou mais ou menos sabendo relativamente bem o que está acontecendo aí, porque eu estou conversando sempre com cientistas brasileiros, obviamente vocês devem saber do meu trabalho de divulgação científica no Brasil, e, aliás, se vocês não falarem, eu vou falar do meu canal do YouTube, porque está crescendo super rapidamente. E só um parênteses aqui que vocês podem cortar. Hoje à noite, às 18 horas do Brasil, vai ter um especial sensacional sobre extraterrestres. Eu acho que ficou muito, muito legal. Nossa. Mesmo. Esse vai ser daqueles assim, imperdível, gente. Um clássico. O meu time, pô, fez um trabalho de edição bárbaro, assim, tá? Ficou muito bacana mesmo, sobre ET, sobre OVNI, essas coisas todas. Mas voltando à vaca fria, então, a relação da ciência no Brasil depende muito do governo. Né? A ciência no Brasil, ela é muito ligada ao governo. Então, se o governo muda a maneira como ele interpreta a ciência, então, por exemplo, tem governos que dão mais apoio à ciência, governos que dão menos apoio à ciência, tem governos que são literalmente anticientíficos, né? Então, eu diria que o governo atual do Brasil, infelizmente, é um governo que tem uma postura muito anticientífica, né? Uma relação assim, quase que de combate à ciência. E isso daí está fazendo com que os cientistas no Brasil estejam passando por um momento muito, muito difícil mesmo, né? Então, cortes gigantescos ao orçamento da ciência, né? Que afeta não só a qualidade da pesquisa, porque sem dinheiro você não tem laboratório, né? Você não consegue manter o seu laboratório, você não consegue comprar os equipamentos necessários para fazer pesquisa. E os alunos, caramba, os alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, perdendo bolsa, vão fazer o quê? Né? Então, pois quer dizer, realmente, você compromete toda uma geração, sabe, de jovens super animados que querem fazer ciência, porque adoram ciência, mas como? Né? Vão fazer como, né? Se você não tem esse apoio. Então, é um momento assim, muito triste para mim, vamos dizer, na história do Brasil. E num dos programas do meu canal do YouTube, eu entrevistei duas grandes cientistas brasileiras, a Maiana Zatz, que é uma geneticista assim, de ponta no Brasil, e a Márcia Barbosa, que é diretora da Academia Brasileira de Ciências, ela é uma física que trabalha lá com hidrodinâmica, a área dos fluidos e tal. E a gente conversou justamente sobre isso num dos nossos papos astrais lá, e a pergunta foi: quais são os problemas mais sérios com relação à ciência brasileira? Então, tem dois, assim. O primeiro é esse que eu falei, né, de que você tem um governo que é antagônico à ciência, então você compromete totalmente o financiamento. E o segundo é um problema mais endêmico, que é essa ideia dos planos, entendeu? Que vamos focar num determinado assunto durante 3-4 anos e aí vamos mudar de assunto. Começar uma nova campanha de financiamento. A FAPESP faz muito isso, por exemplo, que Aliás, bendita FAPESP. Se não fosse pela FAPESP, cara, a ciência do Brasil ia estar em muitos maus lençóis mesmo, né? Mas mesmo assim, essa ideia de que você tem planos que demoram 4 anos, se você tem projetos em física, em química, em bioquímica, em biologia, que são projetos de décadas. Então essa insegurança do financiamento de longo prazo também é um problema com relação a manter a ciência do Brasil competitiva.
Fazendo a linkagem com o que você estava falando sobre a sua divulgação científica, você é um grande nome na divulgação científica da física e também de outros tópicos. Como foi para você iniciar esse negócio de divulgação científica? E assim, a gente sabe que você começou bem antes, né, da era digital se popularizar e tal.
Uhum.
E como foi para você?
Pois é, isso foi uma coisa que foi meio acidental, vamos dizer assim. Eu não tinha um plano, eu vou ser divulgador científico, né? Eu sempre, científico, eu admirei muito Carl Sagan e outras pessoas aqui nos Estados Unidos, Stephen Jay Gould, que era um biólogo muito importante aqui nos Estados Unidos também, foi um grande divulgador, mas eu não tinha um plano, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu, aqui nos Estados Unidos, nas universidades, você tem que dar um curso que é para os caras que não vão se formar em ciência, né? O que eles chamam aqui de educação de artes liberais. É uma coisa que também não tem no Brasil. A ideia de você, vamos dizer que você vai se formar em letras ou em filosofia. Mesmo assim, você tem que fazer cursos de ciência, você tem que fazer cursos de psicologia, sabe? Cursos variados. De forma que quando você se forme, você tem uma educação bastante abrangente, né? Então, por exemplo, você tem que ter mais ou menos 30 cursos para se formar aqui na minha universidade. Desses 30 cursos, só metade são cursos da sua disciplina, do seu bacharelado. Olha só que coisa incrível. Então, as pessoas aprendem línguas, aprendem coisas. Então, o cara vai se formar em física, ele faz cursos em artes, em cinema, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana. Então, por causa disso, o meu departamento de física e astronomia também tem que preparar esses cursos. E eu bolei, então, um curso que hoje em dia se chama Física para Poetas. Isso em 1990.
Uau, que incrível.
1993, mais ou menos, sei lá quando foi. E eu percebi que não existia um livro para esse curso, porque é um curso que falava sobre física sem equações, falava só dos conceitos da física, das ideias, da filosofia, do impacto social, cultural da ciência e tal. Então eu falei, caramba, eu tenho que escrever um livro, né? E aí em 94 eu escrevi o livro, comecei a escrever o livro ficou pronto em 96, eu acho. E nesse meio tempo eu ganhei um prêmio da Casa Branca em 94, quando Bill Clinton ainda era presidente aqui. Isso fez o maior barulho aí no Brasil, em termos de mídia, saiu no Jornal Nacional, não sei o quê. Brasileiro ganha prêmio da Casa Branca, etc. E aí coincidiu que esse prêmio, esse barulho todo, veio junto com o meu livro estando pronto. Aí eu lancei o livro em 97, chamado A Dança do Universo, que foi o meu primeiro trabalho assim, em divulgação científica, que é um livro que eu conto a história do universo, de como a humanidade entende o universo através dos tempos, né? E o livro foi um super best-seller, continua vendendo até hoje bem. E nesse meio tempo, a Folha de São Paulo me contactou para ser um colunista deles. E o cara que me contratou, o Matina Suzuki, ele era um dos chefes lá da Folha na época, também era o cara que era o editor do Roda Viva, o programa, me chamou para Roda Viva, foi o maior sucesso e tal. E foi assim que começou, entendeu? Então eu comecei com essa coluna na Folha, o livro foi super bem, e aí eu comecei a pensar em escrever outros livros, o prêmio ganhou o prêmio Jabuti, aí 4 anos depois eu lancei um outro livro chamado O Fim da Terra e do Céu, que também ganhou o prêmio Jabuti, também foi best-seller. Daí alavancou a carreira, né? Teve as séries do Fantástico, A Poeira das Estrelas e Mundos Invisíveis, em 2006, 2008, eu acho, que foram vistas por, sei lá, 30 milhões de pessoas, até vocês podem ver no YouTube. E aí foi isso, né? Sim. Quer dizer, a coisa foi dessa forma. Aí eu percebi que realmente eu tinha essa voz pública, que tinha um apetite gigantesco no Brasil, e não só no Brasil, meus livros são publicados em 15 línguas, né, hoje em dia, e aqui nos Estados Unidos e na Europa e tal, mas eu quis focar a maior parte do meu tempo na divulgação científica no Brasil, porque tem muito pouco aí, né? Que agora está tendo mais, né? Tem essa moçada jovem feito vocês e um monte de outros aí, o Atila, que eu acabei de entrevistar lá no meu canal, o Pirula, essa turma toda, o Pedro Luz, tem muita gente agora, finalmente, fazendo divulgação científica. Na minha época tinha muito pouca gente, certamente não tinha nenhum cientista assim, que estava fazendo pesquisa de ponta, feito eu, trabalhando nessa área também. Então foi uma coisa assim, única, que eu acho que inspirou um montão de gente, né? E agora eu retornei com força maior aí para o YouTube, né? Que é uma coisa que eu estou apostando mesmo nesse momento.
Inclusive, você poderia falar um pouco mais sobre essa iniciativa no YouTube, esse canal agora que você está?
Podia. Isso daí, para mim, é um filho da pandemia, essa história. Porque esse canal no YouTube eu já tinha, né, há um tempo, mas eu fazia umas coisas e tal, mas não levava muito a sério. Era mais o meu filho de 14 anos falando, pai, você precisa ter um canal de YouTube, caramba. Eu tenho esses caras aqui que tem mais de 1 milhão de inscritos, você está perdendo tempo, tem o maior poder aí esse negócio e tal. Eu, com a pandemia, eu comecei a pensar, caramba, de repente eu devia mesmo investir mais nesse canal. Daí coincidiu de eu ser abordado por 3 jovens da idade de vocês, de um negócio chamado Latin American Leadership Academy. Academia...
O Lala.
O Lala, exatamente, Lívia, o Lala. Vocês conhecem o Lala? O Lala é demais, entendeu? Então esses 3, o Breno Teixeira, que foi o que veio falar comigo, falou, professor, a gente quer ajudar você com esse teu canal. Tipo, eles tiveram a ideia, e eu vou botar um time. E aí foi, entendeu? Aí foi ele, a Mayumi, que é sensacional. E
eu conheço ela.
Conhece? Da Eco Quarentena, né? Quarentena, ela é demais.
Maravilhosa.
E o Emerson Rocha, que é o terceiro, que é o cara que faz a programação visual e tal. E aí nós 4 demos uma alavancada no canal. Acho que a gente começou a produzir conteúdo novo, deixa eu ver, tipo em agosto, setembro. E em 3-4 meses o canal triplicou o número de inscritos, já está em mais de 120 mil. E o plano é passar de 1 milhão. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu entendi que o que está atrasando, vamos dizer, muito a divulgação científica brasileira é que a maior parte da mídia poderosa, tipo televisão, os grandes jornais, não tem espaço praticamente para a ciência. Entendeu? Um espaço pequenininho, uma coluninha aqui. Quando que aparece uma série produzida no Brasil pela televisão aberta, não estou falando Netflix e tal, sobre ciência? Nunca, né? Então, o canal é uma maneira de você ir direto ao público, né? De você estar democratizando o conhecimento de uma forma assim, acelerada e sem intermediários. E é isso que a gente resolveu fazer e tá dando super certo. E eu falo pro pessoal que assiste meu canal, eu falo, pessoal, eu sou um cara super ocupado. Então, entre meus livros, minha pesquisa, minhas aulas e tal. Então, quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para poder dedicar ao canal. Então, todo mundo ganha, né? Vamos dizer assim. E é super divertido, eu tô gostando muito da história.
E pelo visto vai ter bastante tempo, né? Tá crescendo. Mas pois é. Eu queria deixar até uma mensagem aqui. Eu admiro bastante sua postura de se atualizar, né? Ir pro YouTube, porque, cara, antes, por mais que você seja uma figura enorme na divulgação científica no Brasil, a gente ficava dependente da televisão. É meio que você ganhou uma independência. Agora a gente tem a honra de ver o Marcelo Gleiser toda semana nas lives, então... É muito boa essa postura mesmo. E você está chegando com certeza em mais gente jovem que não conhecia seu trabalho. A gente agradece por você estar presente no YouTube.
Bom dia, professor.
Oi, Ronald. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem. É um privilégio imenso ter o senhor aqui com a gente. Eu nunca pensei que esse dia fosse chegar. Mas, enfim. Meu nome é Ronald. Eu faço física na UFMG. E eu tenho uma curiosidade, porque o senhor sempre esteve nessa vanguarda de fazer comunicação de ciência, né? O senhor começou em um período bem anterior, assim, à popularização da internet, enfim, desses meios mais incisivos de comunicação. E eu gostaria de saber se o senhor, já naquele período, porque a gente mesmo dentro da academia, eu e o Edu, a gente participa de um projeto na área da astronomia, que já é um projeto de longa data, enfim. E a gente está passando por um processo, um período que eu não sei se eu posso usar o termo recessão, mas tem sido um período ligeiramente complicado, assim. Em relação ao nosso projeto, porque existe uma cisma muito grande, especialmente das pessoas que estão mais imersas dentro desse contexto da academia, que estão mais seguras dentro do contexto da academia, não sei se isso é um bom termo, em relação a fazer extensão, a fazer comunicação de ciência. Existe uma crítica, existe uma cisma muito grande, uma descrença também. Eu gostaria de saber se já naquele período, se o senhor sentia muito essa resistência e se existe alguma distinção em relação à resistência que existe hoje.
Boa pergunta, Ronald. Eu acho que essas pessoas que têm uma resistência à divulgação científica são os dinossauros, né? Porque realmente no mundo inteiro, no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa inteira, divulgação científica é absolutamente essencial, e as pessoas que fazem divulgação científica são pessoas extremamente bem respeitadas na sociedade. Então, por exemplo, não que eu concorde com ele, mas é o Richard Dawkins, né, esse cara super famoso, biólogo, que escreveu vários livros atacando a religião e tal, né? Ele foi considerado o intelectual mais importante da Inglaterra uns 3 anos atrás. Então veja só isso, pô, o cara é um biólogo, mas ele foi considerado o intelectual mais importante da Inglaterra pelo trabalho de divulgação científica. Então as pessoas entendem que, como ciência é absolutamente essencial para a nossa cultura, para a nossa visão de mundo moderna, as pessoas precisam aprender ciência, as pessoas precisam entender, pelo menos, os conceitos fundamentais da ciência para se inserir no contexto da sociedade, entendeu? Porque, querendo ou não querendo, a ciência está meio que dominando a vida da gente, determinando de forma assim óbvia a vida da gente, não só através das tecnologias digitais e mídia, etc., mas em como que a gente vive, como que a gente não vive. Agora, então, em época de pandemia, né, fica claro que se a gente não tivesse ciência, a gente ia estar em um estado muito pior do que está. E, aliás, você olha para os Estados Unidos e para o Brasil, que são dois países em que a gente tem um governo que nega a ciência e não escuta os cientistas, são os dois países que estão sofrendo mais, pelo menos per capita, com a pandemia, e os Estados Unidos, acho que até em termos absolutos, né, uma coisa assim realmente trágica. Então, os caras na academia que não veem a importância de falar para as pessoas sobre ciência são caras que estão vivendo no século XIX, entendeu? Porque é óbvio que é importante, afinal de contas, todo o dinheiro que eles e elas ganham para fazer pesquisa, entendeu? As bolsas de iniciação, as bolsas de laboratórios, as bolsas da FINEP, as bolsas do CNPq, etc., etc., vêm do imposto que as pessoas estão pagando. Então, se você não explicar para a população por que que é importante o país ter uma comunidade de cientistas, de técnicos, de engenheiros que é capaz de gerar conhecimento novo, de gerar novas tecnologias, por que que as pessoas vão dar dinheiro, vão votar nos políticos que acreditam em ciência? Não vão, né? Então, para mim, isso daí é uma falha da comunidade científica brasileira. Eu já falei isso muitas vezes, né? Eu acho que a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira de Física, as outras sociedades profissionais e tal, estão meio que começando a se mobilizar com relação a isso, mas ainda tem muita inércia, muita fricção, sabe? É tudo muito lento, é feito de uma forma meio formal, sabe? Você vê os vídeos, não são vídeos que atraem a moçada. São vídeos chatos, são vídeos que não tem aquela linguagem acessível e meio que sedutora mesmo, sabe, da divulgação científica, que é absolutamente essencial. Então você não vai atrair muita gente com esses vídeos, né? Você vai atrair os caras que já estão dentro dessa comunidade, que você quer expandir o seu público. Então esses caras estão prestando, na minha opinião, um desserviço à ciência brasileira. Quando eu comecei em 1997, 96, 97 e tal, a grande vantagem que eu tinha, Ronald, é que eu tinha já um grande nome como cientista, entendeu? Reconhecido internacionalmente. Quer dizer, eu fiquei conhecido no Brasil depois, você perdeu essa parte inicial, eu fiquei conhecido no Brasil depois que eu ganhei um prêmio super importante aqui da Casa Branca, como um dos 15 cientistas mais jovens, de maior destaque nos Estados Unidos, em 1998. 4, quer dizer, né, na época dos nossos ancestrais e tal. Mas, então, qual era o cientista no Brasil que ia falar alguma coisa contra mim? Entendeu? Não tenho o que falar, né? Porque, ah, é? Quantas publicações vocês têm? Quantas citações vocês têm? Qual o seu índice H, que é o índice de citações que você recebe com relação ao número de... Sabe? Então, não teria muito cabimento, vamos dizer. Aí, fora isso, né, se alguma pessoa critica se está fazendo divulgação científica, você fala, e o Stephen Hawking? Né, e o Einstein? E o Feynman? E o Galileu? Todos eles faziam divulgação científica, entende? Então, eu acho que é uma coisa totalmente dinossáurica. A única preocupação que os estudantes, o pessoal mais jovem, que ainda está na universidade, que está fazendo divulgação científica, a preocupação que vocês devem ter, na minha opinião, é que vocês devem ter tomar cuidado com o tempo, entendeu? Porque divulgação toma tempo e, obviamente, esses são os seus anos de formação, são os seus anos que vocês têm que se dedicar realmente aos estudos, a aprender, a controlar todas essas técnicas que são as ferramentas da nossa profissão, vamos dizer assim. Então, você tem que tomar cuidado para não diluir os seus estudos como cientista, dedicando muito tempo para a divulgação, entendeu? Então, é só uma questão de você encontrar um equilíbrio positivo aí no tempo para que uma coisa não queime a outra.
Com certeza. E o senhor tocou na questão política, e eu acho extremamente interessante, porque o senhor fala com extrema propriedade, e uma coisa que eu acho curiosa é que o senhor sabe ser extremamente... Gente, eu acho que não seria o termo mais apropriado, mas o senhor sabe tratar de, sem polarizar. E na ciência, na verdade, a gente tem visto uma perspectiva, e é até algo que eu sempre converso com o Edu em relação a isso, que existe uma cisma em tratar a ciência da perspectiva política, que é algo que eu particularmente não compartilho. Porque, assim, a partir do momento que a gente levanta todo dia de manhã, isso é um ato político. Se a gente está levantando, a gente tem um motivo para estar fazendo isso, e isso é porque a gente está vivendo em um ambiente político. Para tomar o meu café, teve que movimentar, sei lá, dezenas, talvez centenas de pessoas que vivem em um ambiente político. Então, enfim, a perspectiva que eu queria chegar e que eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, até que ponto o senhor acha importante, por exemplo, a gente tratar a ciência também da perspectiva política, porque talvez essa omissão de hoje seja a necessidade de uma luta pelas nossas bolsas no dia de amanhã, né? E até que ponto que isso pode ser danoso?
Essa é uma pergunta bem complicada, porque, infelizmente, especialmente em países como o Brasil, o financiamento da ciência é completamente ligado à política, né? Porque depende muito do governo. Você tem um país em que as estruturas universitárias são universidades federais gigantescas e estaduais gigantescas que dependem praticamente completamente do financiamento do governo federal e dos governos estaduais, compromete a relação da ciência com o Estado, porque a ciência passa a ser muito dependente desse fomento, né? Então, para romper esse ciclo de dependência, as universidades têm que se tornar cada vez mais independentes desse financiamento, que é muito difícil no Brasil, porque ainda existem muito poucas parcerias entre as universidades e as empresas privadas, que é uma coisa que aqui no Brasil existe demais. Por exemplo, a própria Universidade Federal de vocês, a UFMG, né? Então, é uma universidade, se eu não me engano, é a universidade no Brasil que tem mais patentes registradas. E por quê? São patentes na área agropecuária. Então, devem haver relações, eu não sei exatamente, mas devem haver relações entre os cientistas da UFMG e as grandes fazendas, grandes empresas que têm interesse nessa área de crescimento, que no Brasil, obviamente, é a essência da economia, o que para mim é um problema sério também, né? De você apostar só na economia agropecuária e não apostar na tecnologia, né? Então, eu acho que é meio que impossível você dissociar a ciência da política e a ciência dos interesses do Estado, especialmente em países como o Brasil, né? Em que essa conexão é muito profunda. Então, para isso mudar, tem que mudar o governo, tem que mudar a maneira do governo pensar sobre como se relacionar com as universidades, e mais ainda, tem que mudar a maneira como as universidades pensam sobre si mesmas, né? Que é uma coisa que está tão arraigada aí no jeito das pessoas serem, né? Você mesmo mencionou, agora, né, na pergunta anterior, essa relação das pessoas com divulgação científica. Então, existe um certo comodismo, né? Porque é muito conveniente você estar aí na sua torre de marfim acadêmica, recebendo lá os cheques do CNPq, da FINEP e tal, sem se preocupar muito com o resto, né? Se preocupando só com o que você está fazendo. Por isso que eu admiro um cara como o Deu de Castro, por exemplo, que é um cara que, como cientista, ele tem um ótimo nome, mas ele é um cara engajado nesse processo político, né? No sentido dele entender a importância que as universidades têm como fábricas de conhecimento, vamos dizer assim, né? E também como impacto social. Então, é muito fundamental que as universidades do Brasil entendam, na minha opinião, pelo menos, que elas têm que começar a desenvolver cada vez mais laços com os grupos de interesse privados, porque eles também vão ajudar a fomentar as pesquisas, né? Isso gera uma independência cada vez maior das universidades com o Estado. Caso contrário, você vai estar sempre preso a esse ciclo de financiamento que vem do governo e muda o ponto de vista do governo com relação à ciência, e isso daí fragiliza a ciência.
Uma pergunta que eu queria fazer, Marcelo, mudando totalmente de assunto, algo que sempre, quando as pessoas se chamam, elas comentam, você foi ganhador do Prêmio Templeton, que é tido na mídia informalmente como o Nobel da Espiritualidade. Você é uma pessoa que se considera agnóstica, certo? Você, depois você pode até ter a liberdade de explicar um pouco sobre como é que funciona isso, a sua crença. E também, como é que você lida com isso de ser chamado para falar, às vezes, sobre religião? Como é que surgiu isso, assim? Por que um cientista brasileiro foi ganhar um prêmio relacionado à espiritualidade? E como é que a gente pode, assim, não cair muito numa mistura ali com ciência, até onde pode, até onde não pode?
Pois é, justamente por isso que existe essa confusão, né, entre ciência e religião, ciência e espiritualidade, né? As pessoas acham que a ciência está em guerra, né, com a religião, que a ciência quer roubar o Deus das pessoas e tal. E não é, isso é uma grande besteira, não tem nada a ver. Eu acho que uma das coisas importantes de entender desse prêmio Templeton aí é que a mídia brasileira, em particular, ela menciona: ah, o Marcelo ganhou o prêmio que o Dalai Lama e a Mãe Teresa de Calcutá e o Desmond Tutu, o arcebispo lá famoso da África do Sul, ganharam e tal. Como é possível isso? Bom, você tem que ver a lista inteira dos ganhadores, né? E os outros, tem muitos cientistas de primeira linha que ganharam esse prêmio. Aliás, o cara esse ano, que ganhou esse ano, ele é o diretor do Instituto Nacional da Saúde aqui nos Estados Unidos, e ele é cristão, mas ele também é o cara que chefiou o projeto do genoma humano aqui nos Estados Unidos. Então o cara é um geneticista de primeira linha, mas que é um cristão, e existem muitos cientistas no mundo inteiro que veem a religião, a fé deles e a ciência que eles praticam de uma forma complementar, né? Que existe o saber científico e existem outros saberes, outras maneiras de se olhar para o mundo, e que, contanto que sejam compreendidas as barreiras, os limites, as limitações de cada uma dessas visões de mundo, não deveria necessariamente haver um conflito. Então, o meu trabalho, né, como é que eu fui ganhar esse prêmio, basta ler meus livros, né, e meus ensaios e tal. Eu sou um cara que eu sempre uso o conhecimento humano de uma forma, que eu diria que é multidimensional, né, que a gente, quando olha para o mundo, a gente não olha para o mundo de uma forma só, a gente não olha para o mundo só como cientistas, a gente olha para o mundo como ser humano, né? E o ser humano tem várias maneiras de olhar para a mesma coisa, né? Você pode pegar um copo de vinho e você pode analisar: ah, olha só que legal como que a luz está refletindo aqui nesse copo de vinho, você tem uma refração da luz e olha a cor do vinho, isso tem a ver com a bioquímica do vinho e o processo de fermentação das uvas. E você tem a temperatura do vinho, que tem a ver com a temperatura que ele interage com o meio ambiente. E você pode olhar para a estrutura de cristal do cálice do vinho, etc. Né? Então, esse é o cientista pensando. Né? Mas também tem a beleza do copo, a estrutura do copo, o sabor do vinho, né? O cheiro do vinho. É o, né, que eles chamam de paladar do vinho, né? E você tem a pessoa com quem você está tomando vinho naquele momento na sua vida. Então você tem várias maneiras de você olhar para aquele copo de vinho, né? E uma não é melhor do que a outra. São propósitos diferentes e a gente precisa deles todos. Então, A ciência, ela não está em guerra com a religião. Você tem cientistas que são pessoas religiosas, você tem cientistas que são completamente ateus, né, que negam categoricamente a existência de Deus. E essa é a maneira deles entenderem o mundo, né? E para mim, eu tenho um problema com esse tipo de ateísmo mais radical, porque eu acho que você, cientificamente, não é consistente você negar nada de uma forma categórica, a menos que você tenha uma prova empírica. Então, por exemplo, se eu pegar uma bola e se alguém me falar, professor, essa bola vai subir quando você largar ela, eu vou falar, não, não vai. Eu nego isso categoricamente porque essa bola está no campo gravitacional da Terra e essa bola vai cair. Então, esse tipo de negação categórica você pode fazer baseado em ciência, mas você não pode negar categoricamente uma coisa que você não tenha evidência empírica a favor ou contra a existência de Deus ou de qualquer outra coisa invisível aí no mundo, né? O que você pode dizer é que as evidências que a gente tem no momento não implicam diretamente na existência de uma entidade sobrenatural qualquer. Essa é a posição do agnóstico, tá? Então, não é uma negação, não existe ponto final, que seria, vamos dizer assim, o ateu mais radical, né? Que tem vários tipos de ateus. Então, para mim, o ponto aqui não é a ciência contra a religião, o ponto aqui é onde está a espiritualidade na ciência, né? A ideia de você, você se relacionar com o mundo de uma forma espiritual, de você entender que existem mistérios que são muito maiores do que a nossa capacidade humana de compreender esses mistérios, de você entender que você faz parte do universo, de que você, de uma certa forma, carrega o universo em você, porque você está carregando os átomos que eram parte de estrelas bilhões e bilhões de anos atrás no seu corpo, então você é a história do universo. Então, quando você começa a refletir dessa forma sobre o que, que a ciência está nos dizendo sobre o universo, sobre o nosso lugar nele, para mim isso daí é uma relação profundamente espiritual com a natureza, e eu me considero uma pessoa espiritualizada e uso essa espiritualidade na minha devoção à ciência, entendeu? Então não existe para mim um conflito, existe na verdade uma relação totalmente interdependente entre o meu trabalho como cientista e a minha visão espiritual da natureza e meu lugar nela. Então, quem não quiser entender isso, tudo bem. O que a gente não pode é ter os religiosos interferindo em como a ciência é ensinada nas escolas. Aí você está tendo o que eu chamaria de uma invasão de magistério. Isso você não pode fazer, da mesma forma que você não pode chegar e um cientista tem que denegrir as pessoas de fé, chamar eles de idiotas ou tão loucos, etc., como é o caso do Richard Dawkins e de outros que fazem esse tipo de desserviço, eu diria, à relação entre a ciência e a sociedade. É isso, pessoal.
A que o senhor atribui essa desconfiança social em relação às sugestões da ciência, que é um movimento que está muito ascendente, especialmente no Brasil?
Essa também é uma pergunta super longa. Eu diria que existem vários motivos para isso. Uma delas é que o próprio governo, né, está fomentando essa confusão, né? O governo fomenta essa confusão, a fake news, né, de tentar desacreditar a ciência de forma a poder controlar de uma forma cada vez maior as pessoas, né? Então, quanto mais confusas as pessoas estão, o governo se posiciona de uma forma forte e aí as pessoas, então, abraçam o governo. A outra é que a ciência meio que se tornou um pouco inconveniente, né? Porque ela está dizendo que, olha aí, pessoal, aquecimento global está acontecendo e nós somos os causadores dele. E a única maneira da gente mudar isso é se a gente mudar a maneira em que a gente vive, cada um de nós. As empresas têm que mudar a maneira como elas se comportam com relação ao meio ambiente. Você tem que parar o deflorestamento destrutivo, você tem que diminuir a poluição, você tem que diminuir a nossa dependência dos derivados do carbono, né, os combustíveis fósseis. Tudo isso é inconveniente. As pessoas, principalmente os grupos de interesse econômico e certos governos aliados a esses grupos, não querem tomar esse tipo de iniciativa e, portanto, a ciência fica inconveniente. Então, quanto mais esses grupos conseguirem desacreditar a ciência, mais eles enfraquecem essa mensagem e mais lucros eles têm. Então, no fundo, é por aí.
Bem, gostaria de agradecer ao Marcelo por essa entrevista. Marcelo, muito obrigado mesmo, cara. Você é um cara que eu admiro bastante. Eu li, antes de entrar na graduação, para eu me decidir, eu li seu livro Cartas a um Jovem Cientista, porque eu sabia que era aquele o propósito do livro, né? Alguém que queria entrar na ciência, mas estava um pouco confuso, e me ajudou muito a decidir. Obrigado mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição as nossas redes e as redes do Marcelo, o canal do YouTube dele, Instagram, Facebook. E é isso. Muito obrigado, Marcelo.
De nada, pessoal. E parabéns aí pelo trabalho e sucesso.
Muito obrigado, professor.
Obrigado, professor. Até talvez
no
próximo encontro.
Tá ótimo. Ok. Até mais, gente.
Até mais. Abraço.
Até.
Até, abraço.
Bem, quem quiser pode nos seguir no Instagram, @TeslaCoicast, no Twitter, @TeslaCoicast, bem? E você pode nos apoiar no Apoia-se, apoia.se/TeslaCoicast. Algum recado final aí, Ronald?
Gostaria só de agradecer mesmo pela audiência de sempre, pedir se você gostou desse episódio ou dos outros episódios do Tesla, enfim, compartilhe, apoie a gente na divulgação de ciência, e é isso, a gente se ouve, né? No próximo episódio do Tesla. Valeu.
Lívia?
Eu só queria agradecer a você que escutou a gente até aqui, que continua acompanhando a gente até agora. Muito obrigada, você tem um lugarzinho especial no nosso coração. E, por favor, mande e-mail pra gente, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. A gente gosta muito de dialogar com vocês.
É, se mandar e-mail, a gente tenta responder no ar.
Isso mesmo.
Oh, e eu vou te dizer, agora eu vou deixar meu recado final. Marcelo, pra quem não sabe, o Marcelo saiu da Cal já, ele é muito atarefado, teve uma reuniãozinha, né? Meu recado final é que eu tô muito feliz, cara. Eu tenho que ser sincero com a audiência aqui. Eu tenho que tirar esse sentimento pra fora. É muito bom, eu fico até com vergonha de falar pra gente. Nossa, mas eu tenho que ser o Marcelo Gleisi! Ai, eu vou editar esse episódio, eu acredito, não sei, tem que ver. Mas eu queria agradecer você, ouvinte, que tá. Quem tá chegando agora, provavelmente, tá com o Marcelo, já dá um boom, mas quem tá também com a gente desde o início aí, quem tá desde os outros episódios, nossa, cara, eu tô muito feliz mesmo. O Marcelo é um cara genial, nossa, o cara deu uma atenção boa pra gente aqui. E você vê, né, gente? Foi um cara que falou pra gente também. Então, conselho para as vidas, né? Para a gente não se esquecer como cientista também, né? É algo que a gente tem até um dilema aqui no podcast, que a gente fala, tem onde a gente divulga e tem onde a gente estuda, né? Sempre bom conciliar as coisas, a gente não deixar nada atropelar. Mas obrigado, ouvintes. Estou muito feliz mesmo. Eu estou aqui, meu sorriso auditivo. Meu jeito que eu acho que entrega. Sim, isso, acho que podemos encerrar, Lívia. Obrigado, pessoal.
Acho que sim. Ai, continue aqui.